Olá, produtor que acompanha Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com a nossa programação para a gente falar um pouquinho agora sobre o café. O produtor tem acompanhado com o mercado, ele vinha de altas expressivas ao longo dessa semana. Hoje ele começou o dia com pouca movimentação, porém, no início da tarde, o mercado voltou a cair de maneira expressiva. A gente teve contratos aí com quedas de mais de 500 pontos. Me parece que é o que se fala no mercado é que é uma realização de lucros, mas para a gente entender melhor o que está acontecendo e desenhar o cenário para os próximos dias, nós vamos conversar agora com Haroldo Bonfá, ele é analista de mercado da Faros Consultoria.
Virginia, é um prazer estar com você e com todos os seus aí.
Haroldo, a gente estava vindo de uma semana aí que a gente vinha registrando altas expressivas para o café. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o dia de hoje. A gente até perto ali da hora do almoço tinha poucas movimentações. Agora, por volta das 14h30, o mercado está caindo bastante, tem contrato com mais de 500 pontos de perda. O que que está acontecendo hoje em Nova York? A gente consegue, explicar para o produtor o que estaria motivando essas baixas?
É importantíssimo o que você mencionou, Virginia, porque o mercado chegou a bater 1,30, a máxima no maio foi 1,365, e agora ele acaba de romper o nível de 1,25 para baixo, está 1,2450. Nós estamos entendendo que isso é apenas uma realização de lucro, né? O mercado subiu muito, é o sexto dia consecutivo, era o sexto dia consecutivo de alta. Essa alta, ela tinha muitas explicações, mas todas elas conjuntas se explicavam, mas eram ainda insuficientes para ter nesse nível acima de 1,30. O mercado entendeu isso, realizou lucro. Existem esses robôs que, à medida que vai rompendo os níveis, eles aceleram tanto a compra como a venda. Nesse caso, agora está acelerando a venda. Então, por isso que nós entendemos que pode ser uma das explicações por que está caindo tanto e tão rápido.
Tá. Desses motivos que fizeram o mercado subir nas últimas sessões, Haroldo, muito se fala em questões de dúvidas com os embarques, do coronavírus. Tem também, a gente já vem falando isso há algum tempo, da questão de aperto entre oferta e demanda. Na sua concepção, qual deles que foi assim primordial para que os contratos subissem tanto nos últimos dias?
Não há dúvida que esse susto que os estivadores, principalmente aqui do Porto de Santos, deram, dizendo que eles iam parar, realmente só favorou não só a área de café, mas todo o Brasil, ainda mais que nós estamos desesperados por receita, né? Todo mundo está, a cadeia toda está desesperada por receita nesses momentos. O segundo momento é que você tem a perda do consumo, como você falou. Quer dizer, nós temos aqui, tanto no Brasil como lá fora, por exemplo, eu estava lendo aqui hoje, dizendo que todas as lojas do Starbucks estão fechadas nos Estados Unidos. Todas.
É muita coisa, né?
Milhares, né? Então, isso realmente dá um primeiro impacto. E tem esse outro conceito que você tem. Por exemplo, assim, a Colômbia também entrou na sexta-feira no lockdown, né, como eles estão chamando, de 3 semanas. E com isso, pressiona a oferta, pressiona preço, e isso reflete, né? Mas não podemos esquecer de modo algum o nosso amigo dólar, né, que está acima de 5. Hoje ele raspou um pouquinho abaixo de 5 e voltou agora acima de 5.
Tá. Haroldo, falando um pouquinho sobre consumo, a gente sabe que tem essa preocupação, principalmente porque tem muito restaurante, muito café fechado na Europa e agora também nos Estados Unidos, mas o consumo interno, a gente sabe também que, por hora, os estabelecimentos que são considerados essenciais, eles estão abertos, eles têm essa permissão para ficar aberta. A gente tem essa preocupação com o consumo interno aqui no Brasil nos próximos dias?
Não, nós estamos bem, além de estarmos bem abastecidos, ou seja, os supermercados têm café, os preços até deram uma caída um pouco no começo do mês. O pessoal tem, correu, fez, desnecessariamente correu para ir no supermercado, está bem estocado, não tem problema. Nosso consumo de café, ele é, além de ser resiliente, ou seja, ele suporta todas as manobras de preço, e as pessoas, ainda bem, né, não podem ficar sem café. Então, todo mundo vai tomar seu cafezinho, de uma maneira ou de outra. vai sentir falta da sua padaria, da sua cafeteria especial, do seu barista, mas faz parte, estamos sentindo falta de um monte de coisa, e vamos enfrentar, e daqui a pouquinho nós estamos na rua tomando muito café.
Tá, e as questões de embarque, Haroldo, a gente teme por esse consumo lá de fora, a gente teve, como você mesmo citou, essa possibilidade de paralisação no Porto de Santos, ao que tudo indica, está tudo funcionando dentro dos conformes, mas como é que ficam os embarques? A gente tem essa incerteza no mercado de se a gente vai conseguir embarcar café para os principais compradores do Brasil?
Então, sim. Mas nós temos que considerar que o Brasil faz parte de uma cadeia global. Ou seja, tivemos problemas de containers na China, tivemos problemas de containers navios retidos na Europa, nos Estados Unidos, e esse fluxo de containers pode sim pressionar embarques abril e maio. Tá? Porque eles não chegarão a tempo aqui ao Brasil para serem estufados e serem embarcados. Então, as vendas foram feitas, mas as companhias marítimas têm que receber o container para embarcar de novo. Então, existe sim uma preocupação, já mencionei abril e maio, para a gente ter que estar bem atento com que as reservas feitas nas companhias marítimas sejam honradas. E, obviamente, não porque a pessoa não quer embarcar. Claro que todo mundo, tanto a companhia marítima como o exportador, claro, está desesperado para, como eu já mencionei anteriormente, ter receita. Pode não ter equipamento.
Tá. E, Haroldo, como é que foi esses últimos dias para o produtor de café? Ele aproveitou essas altas para fechar negócio? A gente sabe que, no momento, tem pouco café no mercado, mas o produtor, ele soube fechar negócio, ele aproveitou esse momento de alta, era um momento, eu acho, que o produtor de café do Brasil, ele estava esperando desde o início do ano por preços melhores. Como é que foi o cenário nessa semana?
Então, é uma pena que ficou mais escasso a quantidade de café que ele pode comprar. Né? Obviamente, a indústria retraiu um pouco quando ele vê esse preço mais alto. O mercado lá fora também ele retrai com essas altas de preço. Quem conseguiu vender e conseguiu fazer negócio, imagino que espero que tenha feito um bom negócio. Mas, de novo, é aquela informação, quer dizer, nós estamos no finalzinho da entre-safra do Arábica, o Conilon está já começando a colher um pouquinho lá em Rondônia, daqui uns 15, 20 dias começa no Espírito Santo, sul da Bahia, mas esse finalzinho pode pressionar, inclusive, ainda mais os preços, né? Mas aqui não tem café mais disponível para embarque imediato, todo mundo está falando agora coisas futuras. E aí, no futuro, quem tiver aí chance de fechar alguma coisa, eu recomendo. E sempre bem preocupado com o conceito de qualidade.
Haroldo, e como é que estão os preparativos? Vocês têm acompanhado aí para a colheita? A gente começa daqui a pouco a colher esse café. A gente sabe também que houve essa preocupação no mercado, acho que como um todo, não só no café, de como que esse trabalho seria feito diante do coronavírus. Os produtores têm se preparado? Já está tudo pronto? Qual que é o cenário que vocês enxergam?
Realmente, o mundo rural está um pouco distante desse mundo urbano. Ainda bem, né? O pessoal está trabalhando no campo, eles têm uma estrutura de cadeia, de contato diferente de nós aqui no meio urbano, e isso permite com que as coisas andem. O preparo ele é composto agora na parte de equipamento, na parte de ver se está tudo certo, se preparando, como eu já mencionei, para os cafés aqui que vão ser colhidos. Tem aí uma logística de mão de obra e uma logística de café pós-colhido. Nós não sabemos ainda quanto tempo vai durar as restrições e de que maneira que elas vão, inclusive, até se agravarem. E eu estou falando de restrição de locomoção de carga. Né? Então, o café colhido ele tem que ser levado para as indústrias, levado para o porto, e tudo isso pode realmente, de alguma maneira, afetar. Vamos torcer que não, vamos torcer que as coisas até lá sejam bem mais tranquilas, mas não podemos esquecer desse cenário. E outra consideração, Virginia, se me permite, eu queria falar o seguinte, a questão climática, né? O mundo nos tem mostrado em 2019 e até agora, começo de 2020, nós temos picos extremos, tivemos chuvas extremas, calor extremo, frios extremos, em todos os lugares do mundo. E não podemos esquecer que isso pode vir a acontecer ao Brasil. Quer dizer, daqui a pouco nós temos aí o regime do frio, e quem for pensar em longo prazo, realmente isso também pode afetar o Brasil. Eu só queria fazer esse comentário para a gente, de uma maneira, nós estamos em março ainda, no final de março, ficar atento aí para o futuro. Isso pode realmente afetar bastante o preço.
Vamos continuar acompanhando, Haroldo. A gente sabe que é muito difícil desenhar os próximos dias no mercado do café, que as coisas mudam muito rápido, mas na sua concepção, o que que a gente pode ter nos próximos dias? O produtor deve ficar com esse preço, mais ou menos ali aonde a gente tem trabalhado durante toda essa semana? O mercado pode voltar a subir? Ele deve cair mais? Como que você avalia a situação?
Tem muita incerteza e muitas coisas acontecendo tudo muito rápido, né? Então, a ideia é, primeiro, tenha certeza que você tem o café que você está conversando, né? Assim, seja uma coisa bem factível, que você realmente tem. Dois, faça bem os cálculos, não tenha pressa, o mercado dá muita chance, não sendo agora, será no futuro. E três, tendo oportunidade, se fecha alguma coisinha, a gente não acerta todas, e acertando a maioria delas, eu acho que esse é o nosso objetivo.
Tá. E Haroldo, falando um pouquinho do mercado físico brasileiro, como é que foram os últimos dias? Também tivemos movimentações positivas, o cenário também foi bom para o produtor. A gente sabe que há um tempinho atrás a gente tinha aquele cenário de mercado meio travado, porque os preços não estavam muito bons. Como é que foi essa semana?
Fantástico, né? Nós estamos vendo aí números, vocês publicaram aí há pouco, números aí de franca com R$ 620 a saca, né? Em cereja aqui em Varginha com 630, olha que beleza. São números muito impressionantes, né? Ou seja, fazia tempo que a gente não estava vendo isso. Ele é fruto, como eu já mencionei, da entre-safra, de finalzinho. Se ele conseguir estender isso aí mais para frente, vai ser bom. Esse nível é bem remunerativo, então, assim, é muito atrativo. E é fruto dessa pressão, mercado interno, entre safra e Nova York.
Legal. Haroldo, eu agradeço sua participação aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Até a próxima.
Estamos sempre às ordens e sucesso para todos, tá?
Essa foi a nossa análise do dia para o mercado do café. A gente conversou um pouquinho com o Haroldo Bonfá. Ele trouxe para a gente que o mercado hoje, após altas expressivas nas últimas sessões, ele trabalha com realizações de lucros. Na visão do Haroldo, diante de tudo o que está acontecendo, a gente tem a questão do coronavírus, a questão de aperto entre oferta e demanda, tem pouco café no mercado. Ele acredita que os preços nos próximos dias tendem a continuar em alta com o produtor. Trouxe também que o mercado físico brasileiro, que estava parado nos últimos meses devido aos preços baixos, deu uma movimentada nessa semana, os negócios voltaram a acontecer e a gente continua acompanhando o mercado do café. Eu agradeço a sua companhia e em breve nós estamos de volta.